E agora recebemos Henrique Mota e Raquel Abcacis. O Henrique Mota já foi diretor de informação na Renascença. Atualmente é editor livreiro na Principia Editora e presidente da Federação Europeia de Editores. O Henrique foi um dos principais organizadores da visita do Papa Bento XVI a Portugal. Estávamos em 2010. Agora vem o Papa Francisco. Eu imagino que a organização de uma visita papal seja assim uma grande dor de cabeça.
A organização de uma visita papal é uma grande dor de cabeça. Eu, nesta visita, não tenho qualquer dor de cabeça, portanto...
Ainda bem. Estou muito bem,
tranquilo.
Ar tão fresco, Henrique.
Só vai assistir.
Só vou participar e, portanto, fico muito melhor do que estava há uma semana, ou a menos de uma semana, da visita do Papa Bento XVI, como, aliás, já tinha estado na preparação e organização da visita do Papa João Paulo II em 1991. Essa aí é verdadeiramente difícil, porque estávamos num tempo em que, imaginem, não havia faxes, nem telemóveis, nem e-mails, e portanto organizar uma visita que ainda por cima em 91 significava levar o Papa à Madeira e a duas ilhas dos Açores e tê-lo em Évora e tê-lo em Fátima também, em Lisboa, era verdadeiramente difícil. Mas conseguiam-se coisas que hoje praticamente seriam impossíveis. Lembro-me de numa reunião em 91 estarmos a verificar as dificuldades que havia para a RTP, que na altura era a única estação de televisão, poder fazer a cobertura, quer em Angra do Heroísmo, quer em Ponta Delgada, dos dois momentos, porque aconteceu no mesmo dia. E de repente eu disse, com talvez a candura de quem tinha 30 anos, só se nos puserem à disposição um C-130 para nós podemos fazer o transporte do material do Funchal para Ponta Delgada e os equipamentos que estão nos Açores poderem tomar conta da Angra do Heroísmo. Perante o meu espanto, as pessoas com quem eu estava a falar tomaram isto totalmente a sério. Aliás, era a única solução, para dizer a verdade.
Foi dito num tom irónico.
Mas foi colocado à questão como uma hipótese
e puseram à disposição o avião.
E o Vaticano tem muitas exigências para estas visitas. O Henrique pode dar-nos aqui alguns exemplos.
Tem um conjunto de normas que resultam da experiência de muitas dezenas de visitas. A primeira experiência que fiz foi quando jornalista da Rádio Renascença acompanhei o Papa João Paulo II na histórica visita que ele fez a Timor, e aí percebi como é que funcionava aquela enorme máquina, que funciona muitíssimo bem, e portanto para funcionar muito bem pede que localmente as coisas sejam organizadas de uma certa forma, e quando isso acontece as coisas correm de facto muito bem. Quando o Papa Bento veio em 2010, estavam aqui em Portugal os responsáveis da organização da visita à Inglaterra para ver como é que se organizava. E depois acabou por ir uma pessoa da nossa organização, o Roquinha Ferreira, acabou por ir dar apoio à organização inglesa, porque a nossa tinha corrido muitíssimo bem. Mas, portanto, a única coisa que é preciso é fazer de acordo com aquilo que está no livro, e se fizermos assim, fazemos bem feito e as coisas correm bem.
Os jornalistas que acompanham o Papa viajam quase numa bolha, não é? Viajam com o Papa de Roma para o local e regressam.
É verdade, é verdade. Embora em 2010 se tenha iniciado uma julgo que uma nova prática, porque a Páginas Tantas, quando queria que essa bolha tivesse momentos muito especiais sozinhos, nós propusemos à Santa Sé que tivéssemos também jornalistas, no caso era os fotorreporters e cameraman, que tivéssemos também portugueses nos grupos que fazíamos pequenos para fazer momentos especiais. Por exemplo, ir à torre na Basílica de Fátima, por exemplo, subir ao altar, ou estar aos pés do altar no Terreiro do Paço, quando o Papa vinha na procissão de entrada para a missa. E isso acabou por correr muitíssimo bem, e depois, em viagens seguintes, isso foi praticado, de haver também jornalistas locais, o que é muito importante, porque as visitas do Papa depois deixam ficar um rastro, e o rastro na comunicação social não pode ser de antipatia, porque houve um grupo de jornalistas privilegiados que vinham com o Papa e depois havia uns jornalistas de segunda classe, que eram os locais.
Claro. Não é?
Exato.
E, portanto, isso foi um sucesso que se conseguiu a partir da viagem do Papa Bento XVI a Portugal em 2010.
E o Henrique, em 1991, foi um dos principais responsáveis pela transmissão, pela primeira transmissão em direto das cerimónias de Fátima para a então União Soviética. Isto foi um acontecimento histórico, até porque a mensagem de Fátima está muito ligada à União Soviética e à queda do comunismo que ocorreu muito pouco tempo depois dessa transmissão.
Eu não sei se sou exatamente um dos principais responsáveis, porque não tenho memória suficiente para poder confirmar isso. Lembro-me que com a Raquel tivemos um trabalho grande na Renascença e depois eu estive associado à transmissão que a RTP fez para a Rússia. Foi a primeira transmissão desde a Rússia, desde Fátima para a Rússia. A transmissão era televisiva. Nós, Renascença, tivemos na altura uma colaboração com uma rádio privada, que eu acho que não era pirata, mas seria pouco mais do que pirata, na Rússia. Havia um senhor que falava português do Brasil, com o qual eu me correspondia e que às vezes me telefonava. Também nesse tempo não havia nem e-mails, nem telemóveis,
nem WhatsApp.
Não é?
Nem
portanto,
pensar.
As comunicações faziam-se de uma forma um bocadinho difícil. E foi extraordinário, não só participar nessa transmissão, e eu lembro-me que o Carlos Fino, que estava no mesmo estúdio que eu a comentar, que seria o estúdio da RTP, talvez, Raquel, porque a Raquel estava em Moscou.
Eu estava em Moscou.
Tu foste enviada a Moscou para acompanhar a reação na União Soviética à Fátima, e isto a 3 meses do fim do regime.
É, exatamente. Em outubro foram as transmissões de 13 de outubro e eu fui enviada pela Renascença para fazer o lado de lá, ou seja, a recepção destas transmissões. Lembro-me que depois disso se organizou um debate grande nessa televisão que transmitiu as cerimónias de Fátima, onde estavam, entre outras pessoas, o Dom Duarte, que já esteve aqui na Renascença, pretenso herdeiro do trono português, e que esteve lá também a participar nesse debate. E lembro-me sobretudo, quer dizer, tenho flash sobretudo daquela época na União Soviética. Foram os últimos 2 meses, a União Soviética caiu 2 meses depois. Era uma época em que não havia nada em Moscovo. Era a chamada época dos sacos de plástico, porque as pessoas saíam para a rua com um saco de plástico vazio à espera do que é que se iria vender na alguma loja nesse dia na União Soviética e compravam o que quer que fosse para depois poderem trocar por outros produtos que lhes fizessem falta. E, portanto, foi, digamos assim, um momento que não esqueço, porque foi um momento histórico, foi-me dada a oportunidade. Eu era uma jovem jornalista na altura e o meu diretor confiou em mim e mandou-me para lá.
O teu diretor Henrique Mota.
O meu diretor Henrique Mota. E de facto assistir a um momento de transição da história que daqui a muitos anos ainda iremos recordar, é um privilégio.
Como aliás estamos a fazer neste preciso momento. Depois, Raquel, tu foste para a Sibéria conhecer a maior paróquia católica da União Soviética e no regresso perdeste.
Exatamente.
Queres contar essa história?
Bem, é uma história muito longa que eu vou resumir aqui ao mínimo para não vos acabar com o programa, mas de facto a Igreja Católica era proibida por esses tempos na União Soviética e havia uma paróquia que era toda a Sibéria e que tinha sede na cidade de Novosibirsk, e era uma cidade do exílio para onde eram deportados principalmente os intelectuais polacos. E pronto, foi uma experiência muito interessante a que tive lá, mas o pior foi quando, de regresso, num voo, num daqueles aviões teco-tecos que caíam por todos os lados, que levantavam com as pessoas todas em pé e sem cintos de segurança e com as bagagens todas lá dentro, de repente eu começo a sentir uma grande agitação no avião e começo a perceber que alguma coisa não estava certa e vejo que o avião começa a fazer uma aterragem 2 ou 3 horas antes daquilo que era suposto. E quando dei por mim, estava perdida, algures na Rússia, como se fosse cega, surda e muda, porque o alfabeto não é igual ao nosso, ninguém fala uma língua que nós percebamos. Bem. E sem saber onde estava, e acabei por regressar a Moscovo algumas mais de 24 horas depois, pelas mãos de alguém que, enfim, com gestos e sinais, acabou por me levar a uma estação de comboio, de me levar de regresso a Moscovo, onde já tinha evidentemente perdido o avião para Lisboa. E, portanto, depois tive ainda que resolver mais esse problema.
Mas estás aqui. Estou aqui
sem salto. Henrique,
que importância é que esta transmissão poderá ter tido naquele tempo para o desfecho também? Contribuiu de alguma forma para o desfecho que a União Soviética teve?
Não, eu acho que a transmissão só contribuiu para anunciar a mensagem de Fátima na Rússia, não é? A minha convicção é de que a importância foi toda da mensagem de Fátima, daquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos em Fátima, e aquilo que foi a transmissão foi totalmente instrumental no sentido de ajudar a explicar na Rússia o que é que tinha acontecido em Fátima, porque tudo era desconhecido lá, não é? E por isso foi muito importante, com certeza que foi. Foi historicamente muito importante, foi politicamente muito importante que tivesse acontecido. Foi um sinal da abertura decisiva. Mas como foi muito importante a primeira peregrinação oficial de russos em Fátima. Eu lembro-me de estar no estúdio onde se comentava, que ficava a paredes meias com o estúdio da Renascença, na colunata. E olhar e ver que entre os estandartes e as bandeiras que vinham na procissão com as várias peregrinações oficiais, vinha a bandeira da Rússia. Isso era uma coisa totalmente impensável. Uhum. E era totalmente impensável perceber as ligações que havia. Nessa altura, ao preparar o programa, reparei que havia muitas. Gorbachev nasceu a 13 de maio. E o João César das Neves acabou por escrever um livro chamado O Século de Fátima, onde apresenta a coincidência que há extraordinária entre Fátima, aquilo que é não só a mensagem, mas as datas, e as datas do século XX. E tudo começou numa conversa mais ou menos ocasional em que, mas já reparaste que esta coincidência, depois houve outra coincidência. Exato. Depois ele fez uma conferência em que estava a Madalena Fontoura também sobre Fátima e de repente nasce uma história.
Não temos tempo para mais, muito mais haveria para recordar. Raquel Abcacis, jornalista, e Henrique Mota, já foi diretor de informação na Renascença, a relembrar a primeira transmissão das cerimónias de Fátima a 13 de outubro de 91 para a União Soviética.